connosco, tanto mais que isto também é a sua casa, e enfim, e pedir-lhe desculpa deste tempo de atraso, mas enfim, estas situações andamos completamente, quase dizia, afogueados, estamos a acabar a parte final, estamos a acabar documentos, e eu reconheço, e enfim, tenho de dizer publicamente, tem sido um esforço tremendo dos meus colegas, a sua presença, a sua generosidade, porque não é só estar aqui, é pareceres, pareceres de grande responsabilidade, e por isso, sinceramente, acredito que, enfim, que esta não pontualidade, enfim, é fruto do muito trabalho que temos tido aqui. E não por falta de respeito pela Presidente, neste caso, pela Lusa. Está bem? Ora, Sr. Presidente, a nossa regra é, temos aqui uma grelha, não é verdade? E esta grelha diz-lhe o seguinte, a Sra. Presidente tem, enfim, uma intervenção inicial que pode ir até aos 10 minutos, já lhe disse isto com uma certa flexibilidade, não, enfim, não vou cortar-lhe a cabeça aos 10 minutos, como calcula, e simultaneamente depois cada um dos partidos tem 5 minutos e com resposta direta, imediatamente a seguir a Sra. Presidente também tem a possibilidade de utilizar esses 5 minutos, os mesmos 5 minutos, está bem? Então iríamos começar, e eu dava a palavra à Sra. Doutora Teresa Marques, na verdade, Presidente do Conselho de Administração da Lusa. Faz favor, Sra. Doutora.
Sr. Presidente da Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia. Foi com muito gosto que aceitei a possibilidade que me é dada, enquanto Presidente do Conselho de Administração da Lusa, de vos dirigir estas palavras, apresentando uma visão da Lusa hoje. Gostaria de fazer notar que o atual Conselho de Administração assumiu funções no passado dia 19 de janeiro deste ano, o que espero possa significar ter já uma boa perspectiva da empresa, mas também estar preparada para as questões que seguidamente me irão ser colocadas. A Lusa é, e eu esta gostaria de reforçar com letras maiúsculas, a Lusa é a Agência de Notícias de Portugal. A posição que representa cá dentro e lá fora é inigualável no que diz respeito ao serviço que presta. Independência, rigor, pluralidade, fiabilidade e tempestividade da informação fazem parte do ADN da Lusa. Enquanto um dos responsáveis pela prestação de um serviço de interesse público relativamente à informação dos cidadãos, a Lusa é uma marca, claramente reconhecida pelos mídia, e atrever-me a dizer pela população em geral, tendo em conta que frequentemente se ouve dizer a notícia é da Lusa, bom, então é verdade. E é fundamental que assim seja, uma vez que a Lusa representa no território nacional uma muito significativa maioria das notícias que são depois editadas, completadas, transmitidas pelos restantes meios de comunicação social, bem como por outros organismos, públicos e privados, que disponibilizam informação para o público em geral ou para públicos mais especializados. Os trabalhadores da Lusa têm claramente a noção do que é serviço público e da importância do serviço que prestam. Mas a Lusa é mais do que breaking news. A Lusa, através da sua rede nacional, pratica um jornalismo de proximidade, dando voz a temas e situações que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Os jornais regionais e as rádios locais têm na Lusa um parceiro incontestável. A Lusa também se dedica a projetos especiais que, informando, recordando e atualizando, contribuem para o não esquecimento da história e compreensão da mesma por todos, mas sobretudo pelos mais jovens. Exemplos recentes, em 2014, um site exclusivamente dedicado à comemoração dos 40 anos do 25 de Abril e já amanhã um site relativo aos 40 anos de independência da maioria dos países de expressão portuguesa. A Lusa dispõe igualmente de uma rede internacional, sobretudo vocacionada para os PALOPs, continua a ter importância preponderante na produção e difusão de notícias, quer para Portugal, quer para as agências internacionais com as quais a Lusa tem ou a contrato de prestação de serviços ou protocolos. Já no que diz respeito ao resto do mundo, tendo em conta os cortes de custos que foram necessários efetuar para minimizar o impacto de redução de cerca de 30% da indenização compensatória em vigor para o triênio 2013-2015, a rede internacional da Lusa foi significativamente afetada. A Lusa no próximo triênio. Falámos das características e da importância do serviço, sobretudo do serviço público, que a Lusa presta. Falámos que é reconhecida a sua notoriedade e independência. É, portanto, importante manter e, se possível, reforçar o papel da Lusa como meio de comunicação social e nos meios de comunicação social atuais. É também importante continuar a trabalhar no sentido de se aumentarem as receitas próprias, a fim de que a Lusa possa ir sendo mais autónoma dos valores recebidos pelo Estado. Por isso, a Lusa tem de resolver alguns problemas e os três problemas que consideramos principais para o próximo triênio são os seguintes. Primeiro, a composição acionista da Lusa. O capital social da Lusa encontra-se distribuído por ações das quais o Estado é detentor de 50,14%, ou seja, é o acionista maioritário. E o restante capital encontra-se distribuído por 23,26% Control Invest, hoje Global Media, 22,35% Empresa e, em mais pequenas percentagens, também Notícias de Portugal, Público, RTP, 1 de Janeiro e Diário do Minho. Ou seja, os acionistas da Lusa encontram-se, portanto, divididos entre 50,14% do capital do Estado e 49,86% de acionistas privados. O atual quadro acionista da Lusa acomoda, portanto, duas fortes componentes de interesses nem sempre concordantes. Uma institucional, por via do contrato de serviço público e porque o Estado é o maior acionista, e outra empresarial, porque a Lusa é uma empresa, tem acionistas privados e todos têm, naturalmente, expectativas de resultados e dividendos. No caso da Lusa, os acionistas privados têm uma característica especial. Eles são ou representam simultaneamente clientes e potenciais concorrentes. Neste sentido, qualquer estratégia de desenvolvimento da Lusa colide normalmente com um espaço já ocupado ou a ocupar pelos seus acionistas e concorrentes. A forma de trabalhar da Lusa, a sua qualidade, isenção, pluridisciplinaridade e tipo de serviços que presta fazem da Lusa um parceiro ideal, sempre e desde que a Lusa não interfira em potencial mercado ou negócios onde estão ou que podem vir a ser desenvolvidos pelos nossos acionistas, clientes, potenciais concorrentes, tudo na mesma pessoa. Este não seria um problema se, por outro lado, o acionista-Estado, maioritário, não exigisse, e com natural direito, à Lusa, um aumento das suas receitas comerciais e, bem assim, da sua rentabilidade e autonomia financeira. Ora, este crescimento de receitas próprias só pode ser conseguido se a Lusa entrar noutros produtos e noutros serviços, ou seja, entrar na área de concorrência dos seus acionistas. Em resumo, numa só empresa juntam-se dois aspectos contraditórios e aparentemente incompatíveis e este é, em nosso entender, uma questão que urge ser resolvida no próximo triênio. Segundo ponto, a indemnização compensatória. O valor da indemnização compensatória no triênio de 2010-2012 oscilou entre os 14,8 milhões de euros e os 15,6. As receitas próprias variaram entre os 4,5 milhões em 2010 e os 3,9 em 2012. Durante este triênio, a Lusa apresentou resultados líquidos positivos. No atual contrato, triênio 2013-2015, o valor da indemnização compensatória situou-se nos 10,7 milhões. Tendo as receitas próprias sido 3,6 em 2013, 3,8 em 2014 e há uma previsão de 3,9 para 2015. É preciso realçar que estamos conscientes da crise económica de todos os meios de comunicação social. Crise essa que não se prende apenas com aspectos económicos, mas com uma nova forma dos destinatários da informação estarem perante a mesma. A mudança de paradigma nos mídia é constante e naturalmente contínua. A velocidade na forma de consumir a informação com que os meios se separam e em todos os géneros é superior à velocidade com que as empresas têm capacidade para se adaptar a essa mudança. Os resultados líquidos da Lusa neste triênio foram negativos. 1 milhão em 2013, 800 mil em 2014 e uma previsão de 400 mil em 2015. Por estes números, pode-se verificar que a Lusa tem claramente feito um esforço para se ajustar, reduzindo custos, mas sem nunca perder de vista a sua razão de ser, recolha e tratamento de material noticioso ou de interesse informativo, produção e distribuição de notícias, a um alargado leque de utentes e a prestação de um serviço de informação de interesse público para a sociedade. Portanto, a indemnização compensatória é claramente outro tema que está em cima da mesa. Um terceiro tema, os recursos humanos. Do que tenho conhecimento, e nos últimos 10 anos, e confesso não fui mais atrás, a Lusa não fez despedimentos, o que não quer dizer que não tenha feito algum esforço de redução e contenção de efetivos. O primeiro movimento dá-se entre 2009 e 2010, com a entrada em situação de pré-reforma de 33 colaboradores. O segundo movimento dá-se no final de 2012, já como resposta à redução da indemnização compensatória para o triênio atualmente em curso e que se traduziu na saída de 24 trabalhadores por mútuo acordo. Em resumo, o efetivo ativo da Lusa passou de 277 trabalhadores em 2008 para 222 em 2015. Algumas destas saídas são reflexo da introdução de novas tecnologias, de sistematização de processos, maior eficiência de produção, mas outras implicaram a diminuição da presença da Lusa nas suas redes quer nacional, quer internacional. A Lusa precisa de todos os seus trabalhadores, precisa de aproveitar todas as suas capacidades e todas as suas competências. E este seria o terceiro ponto. Foi tendo em consideração os três aspectos atrás referidos que o Conselho de Administração da Lusa tem estado a trabalhar, internamente com os responsáveis de cada área e com a Comissão de Trabalhadores, e externamente com a tutela financeira e com a tutela setorial, no sentido de se analisar os cenários que conduzam ao reposicionamento da Lusa, quer para os seus clientes pagantes, desculpem a expressão, quer para os clientes que beneficiam das entidades previstas no contrato como cumprimento de serviço público. Deverá haver, em nosso entender, um reforço na aposta do caráter distintivo da Lusa face aos restantes órgãos de comunicação social, as suas redes. A rede nacional que traduz um jornalismo de proximidade em que as populações sejam informadas de notícias que lhes dizem diretamente respeito no âmbito e abrangência do que é informar dentro dos critérios de serviço público. A rede internacional com significativo reforço nos PALOPs, em Angola e Moçambique, onde a agência Lusa, face às congêneres internacionais, é ainda e claramente a mais bem posicionada para informar. Mas também importa alargar a cobertura a organizações económicas e políticas da região, como por exemplo o Southern African Development Community ou a COMESA, Common Market for Eastern and Southern Africa. É também importante reforçar a nossa presença na Ásia e no Pacífico, tendo em conta que se trata da zona de maior potencial económico e comercial nas próximas décadas. Devemos voltar a ter presença significativa na América do Norte, na América Latina, ou seja, em suma, alargar a área de influência da Lusa, assegurando a sua presença em territórios de comunidades falando da língua portuguesa, a lusofonia, mas também a cobertura de países que hoje assumem uma crescente importância política, económica e comercial para Portugal. Tendo em conta que o atual contrato com o Estado termina este triénio, ou seja, uma das principais preocupações do Conselho de Administração nestes primeiros 6 meses foi analisar e definir a estratégia da Lusa para o próximo triénio, 2016-2018, e é nessa fase que estamos. Por parte da tutela setorial, o reforço no internacional e na lusofonia é também uma pedra de toque, pelo que estamos confiantes que, com o Governo ou com a tutela com quem iremos assinar o contrato para o próximo triénio, o papel da Lusa será reforçado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Como vê, cumpriu praticamente o tempo e não foi necessário o cartão amarelo, como é hábito desse. Eu penso que teremos o Partido Social Democrata, que vai dividir pela Sra. Deputada Rosa Areses e por a Sra. Deputada Adelaide Canastro, certo? Faz favor. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Começo por, em nome do Partido Social Democrata, cumprimentar a Dra. Teresa Marques e agradecer-lhe a presença aqui nesta audição, nesta comissão, na 12ª Comissão. Como é público, o atual contrato de concessão da Lusa termina no dia 31 de dezembro deste ano. Segundo notícias que têm sido veiculadas na comunicação social, o seu ministro Paiás Maduro já terá iniciado algumas conversações com a administração da Lusa sobre as linhas orientadoras do que pode vir a ser o novo contrato de concessão. Certamente que neste momento o importante é garantir à Lusa e aos seus trabalhadores estabilidade, tranquilidade, para que possam desenvolver o seu trabalho nas melhores condições. E quando falamos em tranquilidade e estabilidade, falamos também em estabilidade profissional. Na intervenção que fez inicialmente, fez aqui referência que até à data não houve despedimentos na Lusa. Numa altura em que, agora, por força das circunstâncias, é necessário continuar a investir na sustentabilidade financeira da empresa, porventura reduzindo a despesa, a pergunta que desde já se coloca é que se no âmbito da discussão do novo contrato de concessão está em cima da mesa a intenção de poder vir a fazer alguns despedimentos. Ainda ao nível do novo contrato de concessão, também já foi noticiado pelos órgãos de comunicação social que tanto da parte do Governo como da parte do atual Conselho de Administração da Lusa existe uma preocupação, e a Sra. já aqui falou brevemente em traços gerais nisso, como uma aposta prioritária em alguns aspectos da internacionalização e também do desenvolvimento digital. O que é que está a ser assinado concretamente neste domínio, tendo em conta que vivemos numa aldeia global e que o universo da diáspora da Lusa e da lusofonia tem uma implantação à escala planetária? E, por fim, uma última questão, mais de caráter mais geral, apesar da longa experiência que tem na área da comunicação social, a doutora Teresa Marques tem apenas 6 meses à frente deste novo projeto. Quais têm sido as suas prioridades, quais têm sido as grandes dificuldades com que se tem debatido ao longo destes 6 meses que leva de mandato à frente deste novo desafio? E passo agora a palavra à minha colega.
Peço desculpa. Doutora Teresa Marques, ouvi o início que a doutora fez da sua intervenção e falou nos pontos que marcam a Lusa, que é assegurar uma informação factual, isenta, rigorosa, aliás, que faz parte do objeto social da Lusa, bem como um contrato, prestar ao Estado um serviço e através de um contrato que é assinado, um contrato plurianual, que nesta altura são contratos de 3 anos, que termina agora no dia 31 de dezembro de 2015. Portanto, no seguimento à assinatura desse contrato, a Lusa, como qualquer contraente, tem que prestar, ao fim do ano, contas daquilo que, como, da forma como geriu o seu contrato. E presta-as através do seu relatório de contas, que também forçosamente e por força a ser uma sociedade tem que apresentar anualmente e aprová-lo, certificá-lo e depois escolher até um parecer do ROC da empresa. Portanto, analisei as contas de 2014 e também as de 2013, passei meu histórico, até porque não sou analista de contas, mas verifiquei com agrado que as notícias distribuídas pelo serviço em 2014, pelo serviço de texto, foram substancialmente superiores às de 2013 e surpreende-me muito na medida em que a doutora até disse que houve uma redução de pessoal, nomeadamente aquele que saiu. Portanto, vi também que nos indicativos que tive nos inquéritos que fizeram, a vossa classificação, digamos, chamemos de classificação, foi uma classificação de muito bom. Há uma percentagem muito grande dos inquiridos que estão muito satisfeitos com o trabalho prestado pela Lusa, o que nos agrada, como é lógico. No entanto, verifiquei também, e como a doutora também sublinhou isso, que a Lusa, em relação ao serviço público, tem um déficit. Portanto, ou seja, os proveitos que vocês conseguem não fazem face à diferença entre a diminuição compensatória que vos é dada pelo Estado e depois ao serviço que vocês conseguem, à angariação que vocês conseguem ter. E a minha pergunta é no sentido, e já vi que a doutora também está preocupada com o mesmo, até porque o manifestou, de lhe perguntar de que forma é que pensam ultrapassar este problema, se através da negociação, aumentando talvez a diminuição compensatória ou aumentando a procura de rendimentos de bens de venda, talvez através da venda de bens próprios, não é? Era essa a minha pergunta, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, tem 1 minuto de tempo para responder às perguntas.
5. Começando pela pergunta sobre os experimentos, e tal como eu disse no início, não faz parte das intenções deste Conselho de Administração apresentar qualquer tipo de proposta ao Estado no sentido de redução de pessoas. Antes, pelo contrário, toda a forma como nós estamos a ver o posicionamento da Lusa, e até porque, como acabou de ser referido também pelas senhoras deputadas, até porque, como sabem, a imagem da Lusa é uma imagem boa, as pessoas, portanto, os meios de comunicação e as pessoas em geral acreditam na Lusa e, portanto, só há motivo para expandir em nosso entender e não para reduzir. Portanto, a palavra despedimento não faz parte do próximo triénio. Em relação ao internacional, basicamente aquilo que nós temos vários cenários em cima da mesa, mas tal como eu te referi há pouco, entendemos que deve ser reforçada a posição da Lusa em alguns dos territórios que referimos. Portanto, nomeadamente, a lusofonia é manter, acrescentando nos países que agora ganham mais relevância, mas nós achamos que, através da criação de plataformas regionais, a Lusa tem que estar presente na Ásia, a Lusa tem que estar presente, e não só em Macau como está hoje, porque essa zona vai, claramente, ter uma expansão, tem e vai continuar a ter, claramente, uma expansão muito importante e que tem importante para Portugal e para as comunidades portuguesas. Em relação ao digital, continua a haver uma preocupação de investimento da Lusa, não só no que diz respeito à formação das pessoas, como também a equipamentos. Este ano está previsto um equipamento, portanto, uma, uma renovação em termos de equipamento do suporte que permite a produção da informação na Lusa. Prioridades, dificuldades deste Conselho de Administração. Dificuldades, enfim, não está muito na minha forma de ser estar a queixar-me. Acho que todos nós, no nosso dia a dia, temos dificuldades, mas acho que as enfrentamos e continuamos para a frente. As prioridades, para mim, são claramente as que foram ir para o Conselho, foram as claramente identificadas. A questão acionista prende-se também com a resposta à questão colocada pela senhora deputada, no sentido em que pergunta como é que nós vamos fazer, não é? Portanto, nós temos um resultado líquido negativo, isto aqui não há muitas receitas. E este, de facto, é o problema com o qual nós nos defrontamos, que é, por um lado, não há dúvida que para prestar um determinado serviço público o Estado tem que pagar por ele, portanto, isso é inequívoco, acho que para ambas as partes, mas, por outro, também há clara possibilidade e intenção da Lusa poder aumentar as suas receitas próprias. Mas isso só vai ser possível se mudarmos a estrutura acionista. E por isso é que eu pus claramente a estrutura acionista em primeiro lugar, no sentido em que, se nós quisermos, como eu disse há pouco, ter maiores outros produtos e outros serviços, nós termos privados, que são nossos clientes, mas que também são nossos concorrentes, acabamos por não poder entrar em novos mercados. Relativamente ao aumento das notícias, com a redução das pessoas, teve a ver com dois aspectos principais, de facto, as novas tecnologias, e, portanto, permitem que a produção seja bastante mais rápida, e também a adaptação das pessoas às novas tecnologias, e, portanto, isso permitiu que o fluxo fosse maior. Não porque houvesse, como vimos, um aumento, antes pelo contrário, do número de recursos humanos, mas porque as pessoas foram adaptando, não é? Tudo leva ao seu tempo e neste momento já estamos em velocidade de cruzeiro em termos de novas tecnologias. Creio que respondi a tudo, mas não respondi.
Obrigado, Sra. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Medeiros, da parte do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo obviamente por cumprimentar a Dra. Teresa Marques e desejar-lhe boa sorte nesta sua missão à frente da Lusa, tanto mais que é a primeira vez que vem a esta comissão. E queria também agradecer a clareza da sua exposição inicial, sendo que os três problemas que aqui nos trouxe são problemas que nós temos alertado desde o início das discussões do anterior contrato de concessão. Seja como for, é de facto bom lembrar que até 2010, 2011, a Lusa tinha resultados líquidos positivos e que depois com o novo contrato de concessão passou a ter resultados líquidos negativos. E que desde o início avisámos não só que este corte cego de 30% iria trazer problemas grandes à Lusa, mas a questão nem sequer era a questão do corte de 30%. Há uma questão que a Sra. não falou e que nós temos insistido muito, que é a questão do fator de correção, porque várias vezes nos foi dito que não fosse o fator de correção, era possível a Lusa entrar num certo equilíbrio de contas. Tanto mais que este fator de correção tem um lado muito desagradável, tem um lado um bocado de engenharia financeira, ou seja, o Estado continua a dizer que gasta X para pagar o seu serviço público, mas depois ao mesmo tempo gasta X, mas não o atribui em completo, ou seja, retém uma parte desse custo do serviço público. Portanto, neste espírito de clareza, eu apesar de tudo gostaria de lhe pedir de ir um bocadinho mais longe. Quando diz a questão acionista da Lusa, alterar a questão acionista da Lusa, diz no sentido de reforçar o papel do Estado ou de reforçar o papel dos privados? Isto é uma pergunta muito clara, porque tanto quanto sabemos, anteriormente os privados até queriam vender a sua parte, até agora a posição dos privados até era no sentido de vender e de passarem a ser clientes. Portanto, estamos a falar num reforço do papel do Estado ou, pelo contrário, num reforço do papel dos privados, e entendemos perfeitamente que, de facto, a situação é complicada. Eles são simultaneamente acionistas e concorrentes e clientes. Portanto, até há três, eu só falo em dois, eu até diria o terceiro. O segundo problema, de facto, tem a ver com a questão da indenização compensatória, e a pergunta concreta é, para além da indenização compensatória, então, qual é a proposta, mais ou menos, é o quê? A redução do corte de 30%? É a redução do fator de correção? Quer dizer, qual é a medida exatamente daquilo que considera que seria desejável? Em relação aos recursos humanos, Bom, também nos parece evidente, e isto também tem sido muito, também temos alertado muito nesta comissão, o facto de se estar a retirar recursos humanos e essa diminuição de recursos humanos e vir enfraquecer justamente a área de influência da Lusa e as correspondências. Nós sabemos que qualquer agência noticiosa, e aí é que é diferente dos órgãos de comunicação social que dela usufruem, a economia faz-se por uma economia de escala. Se a Lusa não consegue ter escala para fornecer os seus clientes, ou seja, se diminui demasiado a sua penetração, tanto ao nível nacional como ao nível internacional, é a sua própria essência e a sua missão que poderá estar em risco. E, portanto, eu, quando me fala da importância da Ásia, eu também me soa a qualquer coisa que já ouvi há vários anos, eu não sei se se remete a isso, havia, de facto, um projeto de abrir uma espécie de Lusa na China, que nós chegámos a ver o projeto, esse projeto chegou a estar em Conselho de Ministros, depois, ainda no anterior governo, depois não foi finalizado, e nós sabemos que, apesar de tudo, o anterior governo só teve 2 anos, no início deste governo voltou-se a falar disso, e de repente o projeto da Lusa na China terminou. Portanto, gostaria que me dissesse, quando diz a importância, que eu percebo e que eu reconheço da importância da Lusa estar nos mercados que são importantes para Portugal, se está a fazer referência concretamente a esse projeto ou se está a falar de outro projeto entretanto concebido, mas quer dizer, sendo que havia muito que já tinha sido avançado. Gostaria também que me pudesse confirmar ou desmentir algo que ouvi dizer, se estão ou não estão a vender o património, nomeadamente em Macau. Ou seja, as instalações que tinham sido oferecidas à Lusa, onde estariam os escritórios e os serviços, e, portanto, gostaria de saber se sim ou não estão a pensar vender esse património e se sim ou não estão também a contar a vender o património, penso que é em Timor, mas digo isto sem ter sido possível verificar completamente, portanto gostaria de que me esclarecesse. E portanto, só para terminar, porque o meu tempo já acabou e por uma vez vou conseguir estar dentro do tempo, Sr. Presidente, até estou espantada comigo própria, queria obviamente agradecer a clareza e contar com a mesma clareza nas respostas e vejo, e não posso deixar de frisar que foram precisos 4 anos, mas por fim o PSD percebeu o mal que o anterior contrato de concessão fez à Lusa e a dificuldade em que a colocou. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Presidente, tem o mesmo tempo para responder. Sim, à Senhora Deputada.
Vou começar pela estrutura acionista e aquilo que o Conselho de Administração diz é que a estrutura acionista atual tem os três vetores que acabam por ser inconciliáveis. Não há nenhuma posição no sentido de reforçar o papel do Estado ou alterar os acionistas privados. Ambos os cenários estão em cima da mesa, ou seja, para nós, Conselho de Administração, e depende muito, portanto, daquilo que seja dito ou seja, determinado pelo próximo Governo, ambos os cenários são perfeitamente possíveis, desde que se garanta que a Lusa continua a ser uma empresa que presta serviço público. Agora, no que diz respeito aos acionistas privados, será mais fácil ter como acionistas privados acionistas que não sejam simultaneamente concorrentes, que sejam parceiros. E, portanto, é aí que nós estamos a estudar. Essas duas possibilidades são passíveis de ser tidas em consideração. Portanto, não estamos nem a ir para um lado, nem a ir para o outro. O que dizemos é que a situação atual não é sustentável, porque não permite, por um lado, tapa de um lado, por outro lado, destapa do outro. E a Lusa quer ir nos dois sentidos, ou seja, também crescer em termos de receitas próprias, e isso é possível fazer das duas maneiras, desde que, se optar pelo acionista privado, se garanta, primeiro, que a Lusa continua a prestar serviço público e, portanto, tem que ter claramente um papel de interferência do Estado igualmente significativo como tem hoje, mas os privados tenham outro contexto, sejam mais de sinergia e não tanto de concorrência. No que diz respeito ao fator de correção, eu não falei do fator de correção, não é que eu não saiba que ele existe e qual é o valor, 945 mil euros. A questão é que o fator de correção acompanhou este triênio E, portanto, a minha preocupação no início de conversas que tive com o Sr. Ministro e com a Sra. Secretária de Estado foi perguntar, e então, em relação ao fator de correção, e basicamente aquilo que me foi dito, e o fator de correção foi uma situação, uma medida excepcional durante o triênio que estamos em curso, mas que não será um ponto que estará em cima da mesa no próximo triênio. Porque aquilo que está em cima da mesa no próximo triênio é estabelecer o valor da indemnização compensatória. E o valor da indemnização compensatória é que nos vai permitir gerir a empresa. O fator de correção foi perfeitamente excepcional e não será repetido no próximo triênio. No que diz respeito aos recursos humanos, tal como eu também disse na minha intervenção, algumas das reduções e da forma como eu vejo isso hoje, algumas das diminuições barra reduções tiveram também a ver com a introdução de novas tecnologias. Isso é claro e inequívoco. Portanto, nós, de facto, deixámos de ter presença, talvez a nível da América do Norte, e em alguns outros noutros países que deixaram de ter correspondentes de uma forma tão constante. Mas aquilo que nós queremos não é de maneira nenhuma diminuir, aquilo que nós pretendemos é reforçar. E obviamente que isso tem uma implicação de custos e, mais uma vez, tem a ver com a possibilidade que nós conseguimos ou não em relação à imunização compensatória e em relação às receitas próprias. Portanto, isto não é um milagre, isto tudo custa dinheiro e, portanto, o dinheiro tem que entrar por alguma forma. Neste caso, nós consideramos que pode entrar por duas formas, receitas do Estado e receitas privadas. No que diz respeito à Ásia, nós não... Eu conheço muito mal esse projeto e o projeto era para Macau. A forma como este Conselho vê não é tanto de reforçar China igual a Macau, mas é reforçar... Repare, o papel da Lusa é informar, exato, informar. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que temos que passar de uma luz inicial em que há muita preocupação com a lusofonia, que queríamos continuar a manter, mas, entretanto, o mundo tornou-se global. E, portanto, temos muito mais comunidades dispersas ainda por mais sítios, etc. E, por outro lado, o papel que cada uma dos continentes representa em termos da economia global. E, portanto, a Luz, obviamente, que também quer informar sobre esse aspecto, porque faz parte do serviço público. E, portanto, seria mais criar uma plataforma da ASI que cobrisse, através de uma delegação e de correspondentes, esse tipo de informação. O projeto parece-me que era uma coisa mais... quando nós falamos aqui, não falamos... Vamos lá ver, quando nós falamos em plataformas, é uma forma de organização e não uma forma de criar várias empresas que possam estar espalhadas. Mas, não, de facto, confesso-lhe que não conheço o projeto. Quanto à venda do património, é verdade que o apartamento de Macau está à venda. E tenho pena que não tenha sido posto à venda mais cedo. Quer que lhe diga, ainda hoje li uma notícia de que o valor, não só, enfim, não há uma relação direta, mas não só o mercado do jogo teve este mês o valor mais baixo nos últimos 10 anos, como, e isso, enfim, não é uma relação direta, mas acaba por ter alguma implicação, como o valor da habitação desceu 14%. Aquilo que se passa é que, inicialmente, portanto, com o objetivo de ser habitação e delegação, desde há algum tempo o apartamento destinava-se apenas a ser o local onde vivia o nosso delegado. Tendo em conta que, felizmente, o apartamento se valorizou bastante, e por isso eu tenho pena de só ter sido posto à venda agora, porque já está em clara desvalorização, ou seja, a bolha já arrebentou também lá, e portanto está em clara desvalorização, e por outro lado não faz sentido que tenhamos que ter um apartamento naquele local e com aquela dimensão para um delegado. Podemos ter alguma coisa que seja, obviamente, dentro dos padrões da Lusa, mas que não terá que ser necessariamente o que temos neste momento. E tendo em conta que o mercado, de facto, está a cair a uma velocidade ainda mais rápida do que aquela que nós tínhamos previsto, pensamos que poderá ser interessante para a Lusa vender Macau. Quanto a Timor, não. Timor está lá. Nós, até, como penso que sabem, temos uma parceria com a RTP, portanto, Timor até foi reforçado e não está fora de questão. Se respondia às suas questões...
Obrigado, Sra. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Dra. Teresa Marques e desejar-lhe, enfim, a primeira vez que estamos nesta circunstância na Comissão, desejar-lhe também um bom trabalho. E queria insistir sobre três aspectos. O primeiro, sobre o contrato de concessão. porque, como saberá, o Sr. Ministro Poiás Maduro fez declarações em abril deste ano, dizendo que pretendia fechar o contrato até ao final da legislatura, que inclusivamente manifestou vontade de, vou citar, ouvir também a contribuição de todos os partidos políticos, coisa que ainda não teve a oportunidade de fazer, dizendo que já tinha iniciado as conversas com a administração da Lusa relativamente às linhas orientadoras. Isto foi em abril, nós estamos neste momento em julho, e portanto gostava de ter uma ideia, saber se a senhora Presidente tem uma ideia mais concreta sobre qual é o timing deste processo, porque de facto seria expectável, até de acordo com as declarações do Sr. Ministro, que este processo estivesse agora a ser encerrado e pudéssemos estar em condições de conhecer agora quais seriam os termos do novo contrato de concessão da Lusa. E também gostava de saber, a Sra. Presidente diz que há várias hipóteses para este contrato e se queremos reforçar e expandir, digamos assim, os serviços da Lusa, que ou aumentamos as receitas próprias ou as indemnizações compensatórias. Mas, como perceberá, nós interessa-nos saber exatamente quais são as suas opiniões concretas, qual é o caminho que deve ser seguido desse ponto de vista e quais são também, digamos assim, as propostas que fará enquanto Presidente de Conselho de Administração ao próprio Governo para este contrato, nomeadamente sobre uma matéria e sobre outra matéria também. Até porque nós estamos numa situação um pouco, como ia dizer, caricata, que é a circunstância de se falar sobre esta matéria dizendo que é preciso reforçar a internacionalização, o desenvolvimento digital, mas, como assinalou, a Lusa teve nos últimos anos, e em função de escolhas que resultaram de opções políticas deste governo, que é o mesmo que está a preparar o novo contrato de concessão, mas viu enfraquecida justamente a sua rede externa, que é um dos instrumentos da internacionalização. E, portanto, muito bem, pretende-se internacionalizar, mas isso é contraditório, parece-me, gostava de saber a sua opinião também sobre isso, é contraditório com uma escolha que houve e que teve como consequência o enfraquecimento, por via nomeadamente da perda de delegados em algumas cidades importantes do mundo, em alguns pontos importantes do mundo, dessa capacidade internacional. E depois também se tem insistido muito nesta ideia do desenvolvimento digital, e a senhora Presidente também trouxe aqui essa ideia e falou nomeadamente novos equipamentos que estarão, enfim, que estarão neste momento ao dispor da Lusa e de que a agência dispõe, mas gostava de perceber um pouco melhor o que é que se entende pelo desenvolvimento digital. Qual é o plano estratégico sobre este desenvolvimento digital? Quais são, digamos assim, se existem alguns estudos que estejam por detrás desta estratégia para o desenvolvimento digital? O que é que se pretende exatamente com isto? Gostava ainda de lhe fazer uma pergunta sobre Macau. Justamente já falou aqui da questão do apartamento, mas é sabido que o delegado em Macau foi a um novo concurso, tanto quanto sei, para o delegado de Macau, porque o Costa Santos, o delegado Costa Santos, deixou de ter, de cumprir as funções que lhe tinham sido confiadas. O diretor de informação terá dito que Costa Santos tem cumprido bem as funções que lhe foram confiadas. Eu gostava de saber, afinal, o que é que se passa, porque é que há a saída do delegado Costa Santos e qual é o perfil objetivo que se pretende para preencher este lugar. Também gostava, a este propósito, de saber se existe da parte do Conselho de Administração uma definição do que é que devem ser os critérios objetivos, transparentes, para o recrutamento de delegados. Ou seja, é sabido que o próprio acordo da empresa fala da objetividade no estabelecimento de condições de acesso através da definição do perfil de cada função, e eu, no fundo, o que lhe perguntava era se, se nos processos de recrutamento que estão em marcha, se existe esta disponibilidade e esta vontade do Conselho de Administração de definir um estatuto, definir critérios de objetivos de recrutamento e como é que essas matérias se vão processar. E pronto. Obrigado, Sr. Presidente.
Não, espero que não tenha sido pela minha pressão, porque não quero que nenhum deputado seja vítima desta guilhotina. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Senhora Doutora, tem o mesmo tempo para responder ao Sr. Deputado. Muito obrigado.
Bom, no que diz respeito ao contrato de concessão, de facto, tive as primeiras reuniões com o Sr. Ministro em abril e já tive mais duas, uma em maio e outra na segunda-feira desta semana. Não sei qual foi a intenção do Sr. Ministro ao referir que ia fechar o contrato com este Conselho, creio que era essa mesma intenção. E repare, eu própria, enquanto Presidente do Conselho de Administração, fui passando por fases, ou seja, quando uma pessoa chega, diz assim, este contrato está a terminar, meu Deus, vai haver eleições, como é que nós vamos fazer e conseguir negociar um novo contrato? E portanto, por isso, eu já referi aqui que essa foi uma das primeiras preocupações. Mas depois há que ter tempo para conhecer a empresa e portanto há que ter tempo para analisar os dossiers. E aquilo que nós temos estado a trabalhar é em vários cenários, tendo-me sido claramente dito na reunião que tive esta semana com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado, que efetivamente neste momento não faz sentido fechar o contrato com este Governo, uma vez que em breve teremos outro Governo. Portanto, aquilo que o Conselho de Administração continuará a fazer é a pensar em vários cenários alternativos que passam, obviamente, e tendo em conta, e agora aqui vou responder a algumas das questões que colocou e preocupações diz respeito à rede internacional e ao desenvolvimento do digital, é evidente que se nós queremos expandir, vamos ter que ter mais receitas e continuar a ajustar custos que não sejam custos com pessoal. Não haverá muita margem, mas eu penso que ainda haverá alguma margem no que diz respeito a fornecimentos e serviços externos. Se bem que aqui tínhamos de ter algum cuidado, porque, de facto, a grande maioria dos custos da Lusa, e tendo em conta a empresa que é, de facto tem a ver com o pessoal ou ligado ao pessoal, porque se não é pessoal, em termos de custos com pessoal, tem a ver com correspondentes que estão em fornecimentos e serviços externos, tendo em conta que são contratos de prestação de serviços, tem a ver com deslocações, com viagens, etc. E, portanto, é evidente que a maior parte dos custos da Lusa estão nessa área. E se quer aumentar, portanto, ou expandir a posição da Lusa, tendo em conta a nova situação global em que estamos no mundo, obviamente que vamos ter que ter mais recursos. Nós consideramos que esses recursos, volto a dizer, podem vir por duas formas, quer pela indemnização compensatória, quer por fundos próprios, portanto, receitas próprias. Neste momento, foi outro dos motivos pelos quais eu acho que ambas as partes concordámos que não seria a situação ideal neste momento fechar este acordo, porque nós temos que resolver este problema no próximo triénio. E a resolução do problema pode e deve, espera-se, tenha claramente implicações no posicionamento da Lusa do ponto de vista financeiro. E, portanto, umas coisas, isto parece um bocadinho um círculo vicioso, mas é preciso é cortá-lo e dizer, bom, nós vamos por este caminho. E não foi posição da tutela neste momento, o que me faz sentido, estar neste momento a decidir, vamos tornar a empresa 100% pública, vamos ver se, de facto, os privados querem vender, se alguém é interessado a comprar. Enfim, de facto, não é o momento, é uma questão do momento, não é o momento, mas esse é um ponto que tem que ser considerado. Porque todos os outros ficam um pouco dependentes disso, não é? Todos os outros, a própria estratégia da Lusa fica obviamente dependente daquilo que seja o correspondente financeiro, os encaixes financeiros que nós possamos ter no próximo triénio. Quanto a Macau, desculpe, quanto ao desenvolvimento digital, aquilo que se pretende, obviamente, é evoluir no sentido de estar mais multimédia, mais online. E, portanto, aí temos duas características importantes, não só a formação e a adaptação das pessoas, o que não é fácil, e isto não é uma questão portuguesa, é uma questão que se verifica em qualquer tipo de agência. O jornalismo de agência é completamente diferente do jornalismo de rádio ou do jornalismo de televisão. E, por outro lado, no investimento portanto, em equipamentos, o que já faz parte do aprovado para 2015, ainda dentro do orçamento de 2015, para depois podermos alargar em 2016, nomeadamente, novos equipamentos. Portanto, ainda não há uma estratégia definida nesse aspecto, porque estamos, como eu lhe disse, aqui numa zona em que há vários aspectos que têm que ser previamente definidos, para ver em que caminho nos dirigimos. E por isso eu coloquei como primeiro ponto, de facto, a estrutura acionista da empresa. No que diz respeito ao delegado em Macau. O delegado em Macau, como qualquer delegado, tem um acordo de deslocação. E os acordos de deslocação da Lusa são acordos feitos por 2 anos, normalmente com mais um ano de prorrogação. E é isso que tipicamente se passa. E não se passou na Ásia. O nosso delegado em Pequim esteve lá até aqui este ano, vai sair também porque se reforma, e o José Costa Santos está lá há bastantes anos. E tem sido política da Direção de Informação ir fazendo rotação. Enfim, o que parece bem, porque as pessoas, olha, no bom e no mau sentido, vão-se acomodando às situações, em todo o lado, não é? E é sempre preciso, as coisas são novas e, portanto, ir tendo pessoas novas. Além de que também é importante para o crescimento dos próprios jornalistas da Lusa, não é? Terem a oportunidade de ter esse tipo de funções. Portanto, a saída do José Costa Santos foi tão simples como comunicar que o seu acordo de deslocação terminava. Portanto, não houve mais do que isso. E terminava no dia 31 de julho e, portanto, pedimos para ficar mais um mês, por causa de ser o mês de agosto, até porque eu tinha férias em julho, mas, enfim, são detalhes. Em relação ao recrutamento de delegados, eu devo-lhe dizer que essa não é uma matéria do Conselho de Administração. Essa é claramente uma matéria do Diretor de Informação e do Conselho de Redação. Claro que o Conselho de Administração está aberto e eu tenho tido a possibilidade, enfim, tenho solicitei à Direção de Informação, que concordou comigo que seria uma boa ideia, os delegados que estão a rodar e os novos delegados. Eu vou conhecendo, até é uma forma de conhecer as pessoas, mas o papel enquanto Conselho de Administração não passa disso, ou seja, de conhecer as pessoas e aceitar as propostas da Direção de Informação, porque quem de facto as ratifica é o Conselho de Redação. Nós aí, Conselho de Administração, estamos um bocadinho fora, como sabe, estamos fora de tudo aquilo que é editorial. E, portanto, isso é considerado uma matéria diretamente relacionada à editorial. Se de facto, e isso já apareceu também pela Comissão de Trabalhadores, eu confesso que ainda não tive a oportunidade de ver, mas a definição de um novo estatuto, que seja para a nossa análise, claro que estaremos prontos a analisar e, obviamente, e a dar o nosso contributo nesse sentido. Mas são aqui matérias claras e inequivocamente separadas. O Conselho de Administração gere, a Direção de Informação tem critérios editoriais. Não sei se respondi a tudo, mas tento.
Obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, se não houver mais nenhuma pergunta, dávamos por terminada aqui a audição à Dra. Teresa Marques, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Lusa. Sra. Doutora, muito obrigado, enfim, pela sua presença e certamente pelos conselhos ou os esclarecimentos úteis que deu aos Srs. Deputados. Muito obrigado.
Obrigada também. Bom dia.
Sr. Deputado, nós ainda temos um que vai ser adiado e o final, que são 2-3 minutos, penso eu, para acabar rapidamente, se faz favor.